Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, no próximo dia 27, o Simpol, que é o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, se reunirá com o governo do estado em uma mesa de negociação para tratar da pauta que já foi apresentada ao governo. E logo em seguida fará uma assembleia com a categoria na sede do sindicato, lá na capital pernambucana, onde será repassado o discutido, né, com os policiais civis, o que foi tratado na reunião com a gestão estadual. E para falar sobre o assunto, eu estou com o presidente do Simpol, né, o nosso querido Rafael Cavalcante, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Bom dia, Rafael. Prazer em falar com você, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari. Prazer é todo meu. Uma disposição.
Bom, Rafael, então, qual a expectativa aí? Primeiro vocês vão se reunir, né, com o governo do estado. Depois vai fazer a assembleia com a categoria. E a expectativa qual é? É que sejam atendidas aí as demandas e que o trabalho de vocês continue sendo executado de forma positiva, dando resultado para a população, como está dando agora, né, com a redução dos crimes violentos letais contra o patrimônio também, e, é claro, melhorando as condições de trabalho, né?
Exatamente, Roberto. A nossa expectativa sempre é de que no diálogo a gente consiga solucionar os problemas, consiga dar o devido reconhecimento a quem faz tanto pelo povo, que são os policiais civis, e possa avançar em coisas que são mínimas e coisas que são justas para a categoria. Então, nós vamos para essa reunião com o governo sempre com essa expectativa. Infelizmente, parece que os indicativos que a gente tem do outro lado é que o governo não tem muita disposição em avançar em questões que, historicamente, vem massacrando a categoria. Nós temos distorções muito grandes e profundas dentro da base, tanto que esses resultados produzidos, né, foram produzidos por toda a Polícia Civil, principalmente por agentes e comissários e escrivães, né, os auxiliares de perito, de legista e perito papiloscopista, que são os carregadores de piano da estrutura da Polícia Civil. Não existiria nenhuma redução de nenhum desses números sem essa base estar trabalhando, e está trabalhando de uma forma muito massacrante, como você falou, sem estrutura, né, os salários são péssimos. E hoje Pernambuco é o 22º pior salário do país, né? Mas diferentemente disso, dentro da própria estrutura da polícia, a gente tem uma distorção muito grande entre esses policiais de base e os nossos chefes. E a gente precisa equacionar para que a gente dê justiça a todos os servidores da Polícia Civil. Então, essa é a grande expectativa da categoria, que esses problemas possam ser discutidos. Mas caso não, caso o governo mantenha uma posição intransigente e de dizer que o estado não tem condições ou não tem capacidade de discutir essas questões que a categoria tem como urgentes, a gente pode partir para uma operação padrão para mostrar o valor desse policial. Acho que talvez, infelizmente, a gente às vezes tem que berrar muito, tem que sair um pouco da normalidade para mostrar o quanto a gente trabalha, o quanto a gente faz, mais do que a gente pode fazer, inclusive, muitas vezes, para poder atender o povo, para poder suprir as deficiências do estado, e não temos reconhecimento. Então, dia 27, depois dessa reunião com o governo, a categoria vai se debruçar sobre a postura que o governo vai ter conosco, para daí sim deliberar para o começo da nossa operação padrão.
Essa operação padrão, Rafael, seria o quê? Atendimento apenas os casos essenciais, prioritários, de emergência?
Não, Roberto. Isso aí a operação padrão é o seguinte: é cada servidor da Polícia Civil só fazer estritamente o que a lei permite, o que a lei manda para cada cargo. A população em geral não sabe, mas muito do que se pode fazer dentro de uma delegacia só se pode fazer com a presença ou com a assinatura de um delegado de polícia. Então, por incrível que pareça, ocorrências muito simples às vezes são obstaculadas, demoram a atender o cidadão. Não é porque o policial civil não quer, é porque a burocracia da própria polícia emperra e ingesta esse cidadão ser atendido. Eu vou dar um exemplo: se alguém aí na região, numa cidade próxima de Araripina, precisar à noite, né, sofrer uma lesão corporal, uma agressão de alguém, precisar de ir para uma delegacia, à noite a delegacia muitas vezes só tem um policial de plantão, ele só pode realizar o BO. Ele vai fazer o BO e o ato contínuo dessa ocorrência é encaminhar essa pessoa para o hospital, para ele fazer um exame traumatológico, que é para poder constatar as lesões que ele tem. Essa é a materialidade, a grande prova desse crime de lesão corporal. Mas esse encaminhamento, o policial civil normal, o policial civil que não é delegado, ele não pode fazer. Então o cidadão fica parado, a ocorrência fica parada, porque simplesmente falta uma assinatura de um delegado para fazer uma coisa mínima e boba dessa. Então, hoje em dia, a gente acaba fazendo muito dessas coisas. Por exemplo, TCO, o termo de circunstância da ocorrência, que é um flagrante, vamos dizer assim, reduzido, porque a pena, como é a pena de prisão, ela é pequena, não é prisão, é reclusão. Então, faz-se um termo de circunstanciado e libera a pessoa mediante uma assinatura de um termo dele se comprometendo para a justiça. Esse termo circunstanciado também só pode ser lavrado com o delegado do começo ao fim, mas geralmente quem faz são os comissários, são os escrivães. Então, esses procedimentos não serão feitos sem o delegado estar presente, né? As ocorrências que a Polícia Militar levar para a delegacia, elas vão cumprir à risca o que diz o Código de Processo Penal. Por exemplo, uma ocorrência de droga, ela só pode ser iniciada, um flagrante de tráfico, por exemplo, ela só pode ser iniciada depois que houver um laudo constatando que aquele material que está sendo apresentado pela Polícia Militar, de fato é droga, é maconha, é cocaína. Então, a gente vai esperar esse laudo chegar para começar as ocorrências. E as ocorrências só serão feitas com o delegado. Outro exemplo, aquele termo de depoimento, que muitas vezes a pessoa é chamada para ir à delegacia como testemunha, ou como vítima, ou até como investigado. Esse depoimento muitas vezes é colhido só pelo escrivão de polícia, que tem capacidade sim de fazer isso, mas legalmente, né, quem tem que fazer essa ouvida é o delegado. Se o delegado não estiver presente, inclusive essa ouvida é ilegal. Então nós só vamos funcionar dentro da legalidade, porque não adianta o policial civil estar produzindo, mostrando os números, e nem a instituição e nem o próprio governo valoriza o policial por esse trabalho. Além de tudo, Roberto, nós estamos trabalhando há um ano e meio expostos a uma pandemia. Isso é mais uma prova do descaso do governo conosco, sem condições mínimas para trabalhar dessa forma. Ao contrário, estão empurrando tanto e pressionando tanto o policial civil para trabalhar, porque ele está batendo todos os recordes e todas as metas, como nenhuma outra polícia civil do país está fazendo. Então, acho que até uma desumanidade com o policial civil aqui. Então, a categoria tá muito cansada e resolveu dar um basta. Se o governo, no próximo dia 27, não sentar para tratar com muito cuidado, com muito carinho, essas questões, que não é nada absurdo, é que são questões de justiça, a categoria possivelmente vai iniciar essa operação padrão, até porque o governo não tem desculpa, viu, Roberto, de que não há dinheiro. As contas de Pernambuco, a gente vem acompanhando as contas, nós temos uma parceria com o Diese, temos estudos sobre as contas do Estado, as publicações financeiras do Estado nos últimos 8 meses apontam para uma melhora substancial na conta do Estado, como pelo menos nos últimos 5 anos o Estado não teve tão bem financeiramente. Então não há desculpa, não há razão para não discutir com os policiais civis, porque eles merecem, a prova está aí, os números estão caindo, e quem está fazendo isso não é o governador, quem está fazendo isso é o policial.
E eu me lembro bem, nós estamos conversando aí com o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, Rafael Cavalcante. Eu lembro bem, Rafael, que em 2014, por aí, quando os crimes aumentaram bastante, o número de homicídios aqui, já estavam passando a chamar o Pacto da Vida, chamando o Pacto da Morte, batendo recorde de homicídio aqui em Pernambuco. Eu me lembro bem que eu entrevistando delegados aqui da região, eles reclamavam que tinha que ocupar aí o espaço aí em outra delegacia, como delegado de várias delegacias aqui da região. As coisas melhoraram agora, pelo que eu conversei com a delegada regional, a doutora Catiana, todos os municípios, os 10 municípios aqui do Araripe tem delegado, mas mesmo assim no final de semana, Rafael, tem que ter aí uma delegacia de plantão. Por exemplo, quando acontece de ser a delegacia de Uricuri, uma pessoa pega aqui em flagrante com droga ou alguma coisa assim, e aí tem que ocupar uma viatura da Polícia Militar para se deslocar 60 quilômetros para Uricuri, para voltar, perde tempo, o efetivo também fica aí empatado de estar combatendo o crime, e ainda acontece esse tipo de coisa, Rafael?
Pois é, isso aí é demonstração, Roberto, da falta de planejamento em segurança pública. A gente tem que ver, abate há muito tempo nisso, que a segurança pública não pode ser tratada de forma improvisada, não pode ser tratada sem buscar o profissionalismo das polícias, porque a polícia civil é a polícia judiciária de cada estado, é a polícia que investiga em cada estado. Ela tem funções que são semelhantes à da polícia federal. A diferença, eu costumo brincar, é que a Polícia Federal é nosso primo rico. Ela trabalha com, investigando apenas 5% dos crimes, que é da competência dela, né? E nós trabalhamos com o resto dos 95%. Nós pegamos do ladrão de galinha a quem desvia dinheiro público numa Câmara Municipal, né? Essa é a grande diferença, e os salários, obviamente, né? Mas... lá na Polícia Federal há uma estrutura e há um respeito dentro da própria instituição da função de cada servidor. Na Polícia Civil, o que é que acontece? Muitas vezes, né, ocorrências, como eu estava falando, que são pequenas, elas são barradas ou demoram a sair por causa de uma burocracia interna. E quando falta efetivo, como falta na Polícia Civil, ao ponto desses plantões que eram para ser em muito mais cidades, porque deslocar viaturas para Ouricuri, a região é muito grande, e você concentrar tudo numa cidade, como você falou, causa um problema muito grande, porque você tira o policiamento durante o tempo todinho da ocorrência para estar com essa ocorrência indo, deslocando para uma delegacia de plantão que fica em outra localidade, em outra cidade. E isso acontece justamente pela falta de efetivo. E pior, viu, Roberto, essas delegacias de plantão, elas não são delegacias de plantão que funcionam com policiais que estão ali lotados só naquela delegacia. Aqueles policiais que estão abrindo esse plantão são policiais que estão em hora extra. Ou seja, se a Polícia Civil resolver, os policiais civis resolverem dizer que não querem mais tirar essa hora extra, por quê? Porque essa hora extra, inclusive, não é paga como hora extra, a gente ganha um quinto do que era para ganhar, né, com o que cada trabalhador normal ganha como hora extra, o policial civil aqui em Pernambuco ganha um quinto. Né? Para você ter uma ideia, a hora extra de um comissário era para ser... um plantão de 12 horas no comissário era para ser de cerca de R$800, 12 horas de serviço. A Polícia Civil paga 200, né? Então é esse descompasso. O policial pode chegar a hora de dizer: eu não quero mais tirar esse extra. Por quê? Porque ele não me serve. Eu trabalho demais, né, vendo a minha hora de folga por um valor que inclusive é ilegal. Então eu não quero mais tirar. Se fizer isso, a delegacia de plantão de Ouricuri vai ser fechada, porque lá o plantão só funciona com os policiais que vendem a sua hora de folga. Então essa é a segurança pública de Pernambuco, e a gente faz tempo que vem dizendo, não deve ser assim, a gente aponta os caminhos, mas o governo não quer ouvir, e aí os policiais não podem ficar pagando o pato e carregando esse peso sozinho, porque a capacidade de resolver crimes e a capacidade de ajudar a população está demonstrada. Os números estão caindo em todos os crimes. Homicídio está caindo crime contra o patrimônio, apreensões de armas aumentaram, cumprimentos de mandados de prisão aumentaram, e volto a dizer, quem está indo para a rua não é o governador, são os policiais civis da base, são os agentes, os escrivães. Então, é esse pessoal que tem que ser valorizado e tem que ser ouvido.
Agora, você falou agora nessa questão de prisão, de apreensão, aqui na região do Araripe, a Polícia Civil está dando uma resposta muito efetiva à população. A elucidação de crimes, de homicídios aqui, chega a 80%, viu, meu querido Rafael? E a delegada Catiana Muniz, aqui ela não dá folga não, mesmo aí com todos esses problemas aí que a gente já citou, só essa última semana aí foram mais de 5 prisões de pessoas acusadas de homicídios, apreensões de drogas e por aí vai. A Polícia Civil realmente está trabalhando. Agora, Rafael, o Áureo Cisneiro, né, ex-presidente do CIPOL, desse sindicato que agora é o presidente, ele foi demitido aí, denunciou ato de perseguição, ataques à liberdade sindical. Você não tem medo disso não, Rafael?
Olha, Roberto, eu não posso nem dizer que eu não tenho medo, porque é o meu sustento. Mas se a gente se acovardar diante desse tipo de ameaça, né, ameaça antidemocrática, ameaça inconstitucional, a gente vai fazer com que eles vençam, e quem vai perder vão ser os policiais, quem vai perder vai ser a população. Todos os processos, bem dizer, todos os processos que Áureo respondeu, eu conheço muito bem de perto. Por quê? Porque eu era o vice-presidente dele, e praticamente todos eu também tô figurando também como parte no processo, também fui apontado, estou com processo também de demissão, mas não temos medo não, Roberto, não vamos parar por causa disso não. Acho que se a gente para, é justamente o que o governo quer, e como eu falei, quem vai perder vai ser o nosso policial e a nossa população. A gente tem que entender que o papel do sindicato é defender a classe, não é ser subserviente ao governo. Nós não somos servidores do governo, nós somos servidores do povo pernambucano. Nosso compromisso é com o povo. Né? Os policiais civis, eles têm uma missão que não é com o governo, não é com o governante de plantão. Então, os governantes vão passar e o policial vai ficar. É por isso que a gente tem que cobrar a estrutura, tem que cobrar a valorização desse policial, porque fazendo isso a gente está cumprindo o nosso papel de responsabilidade com o povo. Então não vamos baixar a cabeça, temos, acreditamos muito na reversão da demissão de Áureo. O ataque não foi a Áureo, né? O ataque foi a todo trabalhador, porque você imaginar que uma representação, né, de uma categoria que apenas fez o papel dela, a obrigação dela, que era lutar por melhoria para a sua categoria, pode ser demitido por causa disso. Então isso é uma tentativa de mordaça ao sindicato, ao sindicalismo, e a gente não pode aceitar. A gente acredita que o judiciário vai reverter essa arbitrariedade do governo de Pernambuco e nós vamos continuar cumprindo o nosso papel de orientar, de expor os problemas da Polícia Civil, apontando soluções, porque nós não somos irresponsáveis não, Roberto. Quando a gente faz uma crítica, a gente faz uma crítica dizendo qual é o caminho que o governo tem que seguir para poder solucionar o problema, e não é um problema só para nós, como eu falei, é um problema solucionando um problema para nós, melhora a segurança pública da população. Se os números estão caindo em Araripina, pode ter certeza que não é porque o governador está atuando diretamente não, são porque os policiais daí, eles têm um compromisso com a população e eles estão indo a campo, mesmo com toda essa dificuldade, para poder resolver e solucionar esses homicídios, né? E quem está indo a campo são os comissários, são os escrivães, são os agentes, não são os delegados não, né? Com muita raiva, eles são os gerentes da coisa, eles são os chefes, mas quem vai e põe a mão na massa é a base, e é essa base que precisa ser valorizada. Toda a Polícia Civil precisa ser valorizada, mas aqueles que estão trabalhando mais e que têm uma grande distinção entre nós e os nossos chefes, precisam ser mais reconhecidos.
Ok, Rafael, bom, então eu desejo aí sorte aí nessa reunião com o governo do estado na próxima terça-feira, dia 27, né? E depois na Assembleia com a categoria. Eu agradeço pela sua participação, Rafael Cavalcante, presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. Muito obrigado, meu irmão, e boa sorte.
Obrigado, Roberto, e obrigado a todos os ouvintes. Defendam esses policiais, porque são esses policiais que vão continuar buscando salvar as vidas dos pernambucanos. Um grande abraço e esperamos que o governo se sensibilize e cumpra o papel dele de negociar e valorizar quem está trabalhando tanto pelo povo. Obrigado, Roberto.
Conversamos aí com Rafael Cavalcante, presidente do Simpol, aqui no estado de Pernambuco. Agora, 8:08, vamos ao intervalo aqui na Arari. Sistema Aberto Som de Comunicação vai para o apoio cultural. Daqui a pouco tem doutora Kézia Holanda, você pode mandar sua pergunta aí sobre saúde feminina. Tem também Padre José Nilton, vai ter live no próximo domingo, né? Para ali, obra, né, da Casa de Acolhimento para Dependentes Químicos, a sua participação pelo WhatsApp. Vamos em frente, que atrás vem gente. 8:07 até as 9 da manhã, muita informação no seu rádio. Intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.